que a paz do Senhor seja com todos. Gálatas, capítulo 4. Semana que vem tem reunião de casais, né? Próxima semana nós temos reunião de casais na quinta-feira. Deus quiser. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Ora, vê, por favor, filho.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos.
Amém. Nós, todo mundo nasce como escravo. Todo mundo nasce como escravo, vive como escravo. Se ele conseguir a sua libertação, se ele conseguir a sua liberdade, ele deixa de ser escravo. O escravo, é importante a gente entender, porque nós corremos o risco de viver a vida inteira aqui na Terra debaixo da escravidão. E não como livres. Não como quem tem liberdade. O escravo não fala com o patrão. O escravo não conversa com o patrão. O escravo, ele não toma conhecimento do que o patrão pensa, do que o patrão faz. Não, ele recebe ordem. O escravo recebe ordem para fazer as coisas. Ele não participa das decisões do patrão, do chefe. Então, Deus não quer que nós levemos uma vida assim. Deus quer que a gente leve, que a gente tenha uma vida como filho de Deus. Ele veio exatamente para nos tirar dessa escravidão e nos tornar filho de Deus. Então, o filho de Deus, ele fala com Deus. A diferença do escravo para o filho é que o filho de Deus fala com Deus. Conversa com Deus. Ele recebe de Deus, diretamente, ele recebe as coisas de Deus diretamente. E o escravo, não. O escravo não. Ele não tem esse acesso. Ele não tem essa liberdade. Né? O filho pode ter o defeito que for. É filho. Ele pode ter o defeito que for. Mas ele é filho. O escravo pode ser o melhor, o mais eficiente, o mais entendido, mas é escravo. Então, o que eu quero dizer para vocês, que a importância maior é que a gente deixe de ser uma coisa e passe a ser outra. fala com Deus. Se Deus tem chamado muita nossa atenção para isso, conversa com Deus. Você precisa falar com Deus, você precisa buscar Deus. Então essa busca, que a gente tem, outro dia falamos, né, é uma pena que as pessoas não assistem as reuniões todas. Não tem como voltar agora e fazer uma retrospectiva aí de tudo que foi falado esses dias. Mas quem assistiu a todas as reuniões entende o que nós estamos falando. Nós temos que buscar Deus. Enquanto é tempo, enquanto se pode achar. Eu preciso falar com Deus, você precisa. Eu já falo com Deus, mas é preciso que você também fale. É preciso também que você tenha acesso, livre acesso a Deus. E fale com Deus. E obtenha a resposta, porque quando a gente fala, a pessoa escuta, ele responde. Mas aqui está dizendo uma coisa interessante. Ó, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere do escravo. O que quer dizer isso? Que se você não crescer, você vai ser menino a vida inteira. Se você não crescer, não deixar de ser criança na fé, Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Você não cresceu, você não se preocupou em crescer, você vai ser escravo a vida inteira. Você não vai ter diferença nenhuma do escravo. Então, Deus, ele nos deu poder para nós nos tornarmos filhos. João capítulo 1 diz lá, ele veio exatamente para fazer isso, para nos tornar filhos de Deus. Só tem uma maneira de nós alcançarmos a nossa salvação, fazer parte do reino de Deus, etc., é nos tornando filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? Quem são? Vocês vão responder para mim. São aqueles que falam com Deus, que têm livre acesso. O filho não tem livre acesso na casa? O escravo tem? Não, rapaz, o escravo não passa da cozinha. O escravo não passa ali do... Tem o limite dele. O filho não tem limite. O filho senta no colo do pai. O filho deita na cama do pai. Precisa crescer. Precisa. O que ele fala aqui é o seguinte, que o menino é igual o escravo. O que ele quer dizer para nós aqui é o seguinte, se você não crescer na fé, na graça, no conhecimento, se continuar apenas um religioso, um frequentador de igreja, de reunião, de coisa, você não vai passar disso aí, não. Eu sinto muito ter que dizer isso. Você não vai passar de quê? De escravo. Você não vai passar nunca de escravo. Você não cresceu. Você não fala com Deus. Amém? Ah, mas eu quis falar com Deus, mas Deus não respondeu. Bem que eu quero falar com Deus, mas Deus não responde. Sabe por que ele não responde? Quantas vezes você bateu? Quantas vezes você foi atrás? Você insistiu? Não, eu bati uma vez, ele não respondeu. Eu não bati mais. Não é assim. Jesus disse, olha, falando a respeito da o juiz iníquo, aquela mulher queria, ela foi atrás e ela insistiu. Ali é uma parábola mostrando que a gente precisa insistir. Que Deus deu essa liberdade para nós. Ele disse, batei, abrisse e mudá. Buscar e achareis. Quando você buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amém? Que dia que Deus falou com você? Qual foi a última vez que Deus falou com você? Eu acho que você nem imagina que dia que foi e nem ouviu a voz de Deus. Porque se você não fala com Deus, como é que você sabe distinguir a voz de Deus? As pessoas conversando com Jesus lá, Jesus fala assim, ó, sabe por que você não escuta? Porque você não entende a minha linguagem. Se vocês entendessem, vocês iriam me ouvir. Até isso é importante. Aprender a falar com Deus. Conhecer a linguagem de Deus. Sabe o que é linguagem? O macaco tem a linguagem. O boi tem a linguagem dele. A galinha tem a linguagem dela. Sabe o que é linguagem? Hã? É a maneira, o jeito de comunicar, de expressar. Por exemplo, a linguagem, a nossa língua portuguesa, nós temos, quando a pessoa fala, aqui nós estamos falando, se fosse um chinês, não ia entender. Da mesma forma que o chinês falando, eu não entendo, porque eu não conheço a linguagem dele, ele não conhece a minha linguagem. Deus tem uma linguagem. Jesus falou, olha, vocês não entendem a minha linguagem. Nós vamos deixar, meus irmãos, de ser criança na fé. Se deixar, nós vamos crescer, sair dessa condição de apenas religião. Religião não salva ninguém. Religião não leva ninguém para o céu. O que vai para o céu são os filhos de Deus. Esses dias Deus tem mostrado para nós, Senhor, o céu está aqui e o inferno também está aqui. Eu posso sair de uma coisa para outra. Amém? Eu posso andar aqui em paz, eu posso andar nesse mundo com Deus ou com o diabo. Sem paz, eu posso andar aqui no poder de Satanás, viver aqui no mundo no poder de Satanás. Ao mesmo tempo, eu posso andar com Deus. Eu posso andar com Deus. E pronto, as trevas não vão me tocar. Eu vou andar, viver em paz nesse mundo. De que maneira? Com Deus. Mas para isso eu preciso encontrar Deus. Como é que eu vou andar com Ele sem achá-lo? Como eu vou falar com Deus se eu não sei onde é que Ele está? Busca Deus, meus irmãos. Se não buscar Deus, você não vai encontrar Deus. Amém? Então isso é fundamental para uma igreja, para um povo que quer realmente Deus. Você quer Deus. Então busca Deus. A hora que você encontrar, você vai tirar todas as suas dúvidas. Você vai tirar todas as suas... Você vai eliminar todas as suas dificuldades. Ele vai te dar todas as respostas que você precisa. Ouvir falar de Deus é uma coisa, e falar com Deus é outra. Amém? Nós tivemos uma pregação aqui no sábado. E uma pessoa, e nós estávamos falando de quê? Aí uma irmã teve uma visão seguinte. Vi que existia um caminho bem estreito e florescente. O irmão Rossini chamava a atenção da igreja para que todos seguissem, andassem por esse caminho. Mas a maioria dos irmãos diziam que depois se preocupariam com o caminho, pois tinham outras coisas para fazer. Nós estávamos falando assim, que os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, a preocupação com tantas coisas, estava destruindo a igreja, estava acabando com a igreja. Ou seja, com o povo de Deus na terra. Não vai destruir a igreja que já está no céu, mas está acabando com a igreja na terra. A igreja na terra, ela é constituída pelos filhos de Deus. A igreja na terra, ela é constituída pelos filhos de Deus. E essa igreja que está na terra, é a igreja que vai ser arrebatada no final. Não vai ser muita gente. Jesus disse que como foi nos dias de Noé, e como nos dias de Sodoma e Gomorra. Nos dias de Noé tinha muito pouca gente na arca. E os dias de Sodoma e Gomorra, foi com muita dificuldade que tirou uma pessoa lá do mundo. Ninguém quer sair do mundo, não. Ninguém quer entrar na arca. Por que que não quer? Porque tem muita coisa para fazer. Tem muita coisa para resolver, não tem tempo. Que tempo nós temos de buscar a Deus? Que tempo nós temos de falar com Deus? Nós não temos tempo para falar com Deus. Nós não temos tempo para ficar batendo. Ele não abre. Bate, eu bato uma vez. Se ele quiser abrir, eu falo com ele. Mas se não quiser, não abre. Nós podemos fazer assim? Lá no quartel, a gente tinha um negócio que a gente falava. A gente não pode cuspir para cima, não. A gente não pode fazer assim para cima, porque cai na gente, né? Então, se o chefe está lá, ele está em reunião e eu tenho que ficar esperando. Ele está falando, ele está atendendo uma pessoa e a gente ficava lá no corredor, esperando ela atender. Aí ele gastava uma hora lá, esperando. O comandante, o subordinado, espera o comandante. E nós queremos falar com Deus como se Deus fosse um igual a nós, né? Nós queremos falar com Deus, mas ó, eu quero falar com o senhor, mas o senhor, tem que ser rápido, porque eu estou com pressa. Também eu tenho um punhado de coisa para fazer. E eu preciso falar com o senhor. Que hora? O senhor tem uma hora para me atender? Não, é à tarde? À tarde eu não posso. À noite? Não, à noite eu tenho um compromisso. Marquei um encontro com a gata, então eu tenho que, não posso deixar. Entendeu? Nós podemos fazer isso. Nós podemos agir dessa maneira. Humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Chegar assim, né, arrastando. Tentar ali, ficar no corredor o dia inteiro. Né, como a mulher ficou batendo até ser atendida. Eu quero falar com Deus. Aí entra noite, dia, sabe, você deixa tudo. E enquanto você não falar com Deus, você não, eu vou perder tudo, mas eu preciso falar com Deus. Amém? Fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala comigo. É, tinha uma música que eu gostava muito na harpa, fala assim, fala Deus, né? Fala, Deus, toca-me com brasas do altar, né? Fala, Deus. A fé vem pelo ouvir, gente. Deus precisa falar, senão nós não temos fé. Se eu ficar só discutindo, eu não vou ter fé. Eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu vou apagar isso aqui, porque isso aqui não adianta nem falar com vocês agora, ninguém vai entender. Certo? Eu vou apagar aqui. Mostrar um negócio que foi Deus. Deus falou hoje de manhã. E Deus está respondendo para nós. É sinal que nós estamos. Hã? Deus está respondendo para nós, eu acho é porque nós estamos na porta certa. Porque se nós estivéssemos falando e Deus não estivesse respondendo, nós Aí seria um problema. Aí, hoje de manhã, o Vitor teve uma visão. Cadê o Vitor? Está ali. O Vitor teve uma visão. Esse desenho aqui, nós já fizemos eles muitas vezes, mas até hoje Deus usa o mesmo desenho para falar com nós, conosco. Usa o mesmo desenho. É sinal que o primeiro dia que esse desenho foi feito por Deus. Até hoje, volta e meia, Deus está mostrando o desenho. Aí Deus mostrou hoje, de manhã, o mesmo desenho, numa visão. Presta atenção, aqui ó. Lá atrás, lá no comecinho da nossa fé, Deus havia mostrado isso aqui pra gente, e nós tínhamos entendido uma coisa. Aqui está o Monte Sião. O Monte Sião, Miqueias está lá, diz assim, que o monte da casa de Deus se exaltará sobre todos os montes. Cada monte desse é um povo. Cada monte desse é uma igreja. Cada monte desse é uma denominação, qualquer coisa que vocês queiram entender. Desde que, imaginem, que é um povo. Engraçado. Por exemplo, na época, Deus mostrou para a gente o seguinte. Os luteranos, eles veem, o ponto de vista do luterano é esse aqui. Até hoje o ponto de vista do luterano não mudou. É esse aqui. Continua sendo esse aqui e ele não abre mão do ponto de vista dele. Ponto de vista é de onde a pessoa enxerga. Aí você dá para você imaginar que os... Como? O adventista também tem um ponto de vista dele. Até hoje, ninguém abre mão. Os luteranos, vem lá de baixo, tem os batistas, tem etc. Aí tem aqueles barbinha, como é que chama aqueles barbinha? Não, os móveis não, é um... Lembra não? Paulo Davi, hã? Paulo Davi era dentro? Menonitas? É, tem os menonitas. Quem já ouviu falar nos menonitas? Os menonitas também têm um ponto de vista. Uma vez menonita, é assim? Então cada um tem o seu monte, cada um tem o seu ponto de vista. E esse aqui? Dá para você entender que esse aqui, o monte da casa de Deus, se exaltará sobre todos os montes. Então vai haver, no final, uma doutrina, uma maneira de ver, um pensamento, que vai prevalecer sobre todos os outros. Está lá, Miqueias, pega aí, lê Miqueias, se não tem isso aí. Agora, presta atenção, eu estou aqui embaixo, eu estou aqui no meu montinho, e eu sou ignorante igual os outros. Eu não quero abrir mão da minha maneira de pensar. Eu não quero abrir mão. Eu vou chegar lá em cima? Eu não abro mão do meu jeito. Eu não abro mão da minha maneira de pensar. Eu não vou chegar lá em cima. Eu vou continuar toda a vida escravo. Eu vou continuar toda a vida escravo. Porque isso aqui, ó, isso aqui tudo é escravo. Todo mundo foi, Deus condenou o pecado na carne. Para nós sairmos da condição de escravos, nós precisamos crescer. Para nós sairmos da condição de escravos, nós precisamos subir. Eu preciso fazer como Moisés foi. Aonde é que Moisés foi? Foi lá no monte falar com Deus. Eu preciso subir o monte, como falava nas igrejas pentecostais, e eles pensavam que era um monte mesmo, ia lá subindo o monte. Uma vez eu subi o monte, o marimbondo mordeu meu pé. Entendeu? Eu fui lá no monte, porque era lá que a gente falava com Deus. Né? Mas agora eu entendo que o monte, ele está aqui. Ele está no meio de nós. O monte está aqui, ele existe. É o lugar onde você fala com Deus. O monte Sião, a casa de Deus. Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. De Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. É daqui que Deus fala. Mas eu preciso sair. Eu preciso sair de onde? Do meu monte. Eu preciso renunciar a mim mesmo, abrir mão do meu ponto de vista. Eu preciso ter humildade. Senhor, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Senhor, né, tira essa arrogância, tira essa bobagem de eu pensar que eu sou alguma coisa. Fala comigo, amém? Quebra o meu chifre, Senhor, amém? Tenha liberdade de falar, faz alguma coisa por mim. Eu tenho que me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. Eu tenho que reconhecer que Deus é maior do que eu. Porque se não houver isso, eu não vou subir, nunca. Eu preciso renunciar o meu para que o outro entre em mim. Amém? Salva-me, Senhor. Salva-me. O que que salva a gente? É a maneira de pensar, gente. O que nos salva é a maneira de pensar. A nossa salvação está dentro da cabeça da gente. Se você pensar errado, você faz errado. Se você pensar certo, você faz certo. A salvação nossa está dentro da cabeça. Dentro da sua cabeça aí. Amém? A sua maneira de pensar é que salva a gente. Deus age na mente da pessoa. O Espírito age na mente da pessoa. Por isso é que Deus fala, né? Quem de mim se alimenta, cuidado com o que você come, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala. O que salva a gente é a cabeça. Pensou certo, faz certo. Pensou errado, faz errado. Amém? Então, voltando aqui. Aí, Miqueias, você achou? Miqueias 4? 4 o quê? 2? Bom, então lê.
Mas nos últimos dias acontecerá...
Presta atenção, eu tenho uma mania de pensar. Eu não sei se vocês têm essa mesma mania. Quando eu começo a ler, eu já estou vendo isso aí, por exemplo. Quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Você não pensou, por isso é que você... Entendeu? Porque você não pensou, mas a resposta já está na primeira palavra. Nos últimos dias, não ia acontecer nos primeiros dias. Não vai acontecer nos primeiros dias. Então Deus foi fazendo assim, Iraci. Na medida que a gente foi precisando, Deus foi dando para nós. O inimigo foi crescendo, Deus foi dando à igreja mais força, mais poder, mais sabedoria. Eu vou dar sabedoria para você, a quem ninguém vai poder resistir. Na medida que nós vamos subindo, que o inimigo vai, as forças inimigas vão crescendo, Deus vai dando à igreja mais entendimento, mais sabedoria, revelação, tal, etc. Para quê? Para nós subirmos, para nós vencermos. Ele abre os olhos da gente. Nós não podemos ficar ali estacionados. Nós vamos chegar à estatura do varão perfeito. Nós vamos chegar à plenitude de Deus. Amém? Nós vamos ver lá de cima. No começo, pouca coisa, uma Ave Maria, talvez salvasse. Um Pai Nosso, talvez salvasse. Hoje, meu filho, tá, a coisa está feia para poder salvar. É preciso muito remédio para tanto veneno. É preciso muito remédio. Amém? A enfermidade, as doenças, elas vão proliferando, elas vão aumentando. De repente, não é com qualquer antibiótico que você resolve o problema, mas não. Amém? Renova a sua fé, renova o seu entendimento, acrescenta, enriqueça, para que você não seja vencido. Porque o inimigo, ele é também poderoso. Você não imagina o poder que tem o Satanás. Os seus inimigos, os seus espíritos, o exército do diabo. É poderoso. Com palavras, com ensinamento, com coisa. Então é isso. Nos últimos dias, e nós, eu creio, estamos nos últimos dias. Ou vocês acham que não? Nós estamos nos últimos dias? Então, a igreja nunca entendeu tanto quanto agora. A igreja nunca foi tão forte quanto ela é agora. Que o poder de Deus seria aperfeiçoado na fraqueza. Então, quanto mais o inimigo se levanta contra nós, mais Deus renova a igreja. Amém, gente? Não fica para trás, porque se você ficar para trás, se você não entender as coisas, você vai ficar para trás. E o inimigo vai levar vantagem sobre você. Amém? Amém? Vocês estão entendendo? Bom, nos últimos dias, leia aí, por favor, Fia.
Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes e se elevará sobre os outeiros e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e nós andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém.
Amém. Deu para você entender? Aí você pega cada palavra dessa e vai raciocinar, vai pensar o que que significa, o que que vai ser, o que que não vai ser. Aqui, ó. Por quê? De repente vai ficar faltando só uma coisa. Qual? Jesus voltar. Pronto. Só vai ficar faltando para o monte, o povo de Deus. Essa aqui é a Jerusalém Celestial. É o Monte Sião. Ele tem vários nomes, vários nomes. Monte Sião, igreja. A palavra igreja é do Novo Testamento e ela surgiu para denominar o povo de Deus, os filhos de Deus. Isso aqui tudo, cada um quer chamar isso aqui de igreja, mas só uma é a igreja. A igreja, eu edificarei a minha igreja. Só uma é a igreja. As outras denomina igreja de Cristo, igreja não sei da que. O que é a igreja? Povo. Então, igreja fulana, igreja bertana. Não interessa se você é luterano ou não, seu filho, larga a sua e vai para onde? Todos irão, todos. A Bíblia diz que todos vão vir para cá, todos virão. Os salvos, o povo de Deus, tem que chegar ali, tem que ver da forma como Deus vê. Monte Sião, igreja, Jerusalém Celestial. O que mais? Cidade. A cidade bonita que você vê lá no Apocalipse. Cidade, como é que chama? A Nova Jerusalém, a cidade, sei lá. Tem vários nomes, para poder mostrar isso aqui. O povo de Deus. Vai chegar um momento que aqui na Terra vai ter muito pouca gente. Mas a igreja já está pronta. Deus está edificando essa igreja no céu. As pedras são... Já falei isso aqui muitas vezes. Nós somos as pedras. A construção está sendo feita. Pede a Deus para que você faça parte da igreja. Porque vai chegar um momento, a hora que estiver pronto isso aqui, não tem mais sentido ficar esperando, não. Aí vem o fim. Aí será destruído tudo, a carne e o sangue não vai herdar o reino de Deus. Aí vem o reino de Deus. Todas as nações, todo mundo. É porque se a gente for falar tudo que eu estou com ele na cabeça aqui, nós tínhamos que, não tem como, tem que fazer um encontro, né? Para falar tudo que está na minha cabeça. Essa sequência de coisa. Uma reunião por semana, não tem condição. Tem que ser o dia inteiro. Você precisa buscar Deus, andar com Deus o dia inteiro. 24 horas por dia. Andar com Deus. Tudo que você tem que fazer, tem almoçar, jantar, passear, tudo você tem que estar com Deus. Viver com Deus. Aí vai ser uma vida. Não é mais a carne nem o sangue, é uma vida com Deus, uma vida com Deus. Esse monte aqui, ó, é o povo de Deus. Bom, quando você lê novamente Gálatas, capítulo 4, versículo 1, vamos ler de novo.
Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo.
Isso, então nós estávamos sujeitos ainda por causa da falta de crescimento, a falta de maturidade, a falta de entendimento. nós ficamos sujeitos à escravidão, ou seja, fazendo a vontade da carne e do pensamento. Você ainda vai fazer a vontade da carne e do pensamento. A pessoa converteu hoje, ela vai subir. Ela vai passar, ela vai quebrar a cabeça, ela vai fazer até ela chegar aqui, ao pleno conhecimento, a ver de onde Deus vê. Ela vai tentar nesse monte, para ela ver as coisas aqui. Mas, enquanto ela não chega, ela não cresce, você vai continuar carnal ou não. Sem educação, grosso, entendeu? O que mais? Chamar a Fernanda para poder ajudar ou não?
Isso é só exemplo, né?
Isso é só exemplo. Ajuda aí, meu. Quem sabe melhor das qualidades da mulher é o marido. E as qualidades do marido é a mulher, amém? Vai continuar grosso. Tem quantas vezes a mulher fala o seu grosso? Sem educação. Não é assim ou não? E o homem também às vezes fala para a mulher. Sou o quê? Sou a bruxa. Mas, por Deus. Não é não? Sou a vaca. Entendeu? Preguiçosa. E etc. E solta os cachorros. Essas qualidades, falta de educação, grosseria, raiva, ódio, ciúme, inveja, violência, que mais? Orgulho, vaidade, entendeu? Essas coisas, todo mundo tem. Enquanto ele estiver aqui embaixo, todo mundo tem. Na medida que você vai subindo, rumo à terra que Deus te prometeu, rumo ao céu, rumo ao Monte Sião, para fazer parte do povo de Deus, você vai deixando toda a ignorância, toda a falta de entendimento. Você vai se tornando uma pessoa meiga, dócil, suave, entendeu? Você não comete injustiça, você não comete maldade, você vai se tornando uma nova criatura. É assim que Deus faz a nova criatura. É assim que Ele torna você um filho de Deus. Regenerando a pessoa, gerando a pessoa novamente, nos tornando filho de Deus, que é o que importa. O que importa não é que você seja rico, pobre, bonito e etc., inteligente, não. Importa é que você se torne um filho de Deus. Porque os herdeiros de Deus serão os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aquelas pessoas que Deus conseguiu mudar a natureza dele. Ele era orgulhoso, deixou de ser. Ele era vaidoso, deixou de ser. Deus vai tirar o pecado da carne. Certo? Mas você não lava uma roupa uma vez. Você quer alvejar uma roupa, você lava, volta com ela. Você vai ver, ela ainda tem alguma coisa. Você volta para o tanque. Passa mais sabão, etc., lava, até que aquela roupa fique realmente alva como a neve. Lembra daquela música? Alvo como a neve? Somos nós. Deus vai nos limpar, nos purificar de todo pecado, toda maldade, toda... E você precisa perceber, meu irmão, você precisa perceber que isso está acontecendo com você. Você precisa perceber que Deus está realizando essa obra em você. Que hoje você não importa com mais nada, entendeu? Seu marido pode pôr chifre à vontade, Você que você não liga. Né? Você, as pessoas podem tomar as coisas de você. Você liga ainda, Fê? Menina, aqueles que liga. Não. Mas é assim, uma pessoa que se converteu. Meu filho, essas coisas, sinceramente, essas coisas, ó, pode roubar. A pessoa vem, rouba de você. Aí você, pera aí, meu filho, você está levando o tênis? Aproveita também aqui, ó. Né? Dá para ele tudo o que for preciso. Tira uma coisa. Mas se você ainda resiste a essas coisas, é porque a sua natureza ainda não mudou. Pega um gato e joga ele na parede. Né, dona Zefa? Lembra da história do gato? Joga o gato na parede. Se ele miar, ainda é gato. A hora que você jogar o gato na parede, ele vai, não fala nada, bater no chão, porque não é mais, realmente ele não é mais gato. Porque o normal do gato é miar. Aí os irmãos tinham aquela história de chegar perto do outro, às vezes brincava com ele e ele apelava. Ah, miou, né? Miou. Apelou. Às vezes a mulher falava para o marido. Ah, você está miando. Eu vou comprar o seu irmão assim, você está miando ainda. Deus precisa mudar a sua natureza. Mas se você não crescer, a gente conhece o irmão, passa 10 anos, o irmão está do mesmo jeito. Apelando, fazendo dívida, dando cano nos outros, passando cheque sem fundo. 10 anos. Mudou. O vaidoso ficou mais vaidoso ainda. O ignorante, mais o ignorante, o sem educação, aperfeiçoou na sua falta de educação. Mudou a natureza? Chegou à estatura do varão perfeito? Não chegou. Tornou filho de Deus? Não tornou filho de Deus. E a nossa salvação? É tornar filho de Deus. Então, se eu já cheguei até aqui, eu creio que muitos já chegaram até aqui. Nós podemos parar? Não. O que, que eu vou fazer? Senhor, renova a minha fé, renova a minha força. Amém? Ó, tá difícil, mas o caminho vai ficando apertado, as coisas vão ficando difíceis, mas nós não podemos sair do caminho. Porque a nossa salvação é tornar filho de Deus. É tornar filho de Deus. O santo vai ficar mais santo, justo, vai ficar mais justo. Pelo menos é isso que está escrito. Será que isso é uma utopia? O que eu estou falando aqui? Mas parece, não parece? Se você pensar bem, você fala, não, isso é uma utopia, não tem jeito. Deus não muda a natureza da pessoa assim. Será que muda? Muda? Você conhece alguém que mudou a natureza? Eu acho que muda. Tem que mudar. Eu acredito que muda. Deus muda a nossa natureza. O que é natureza, Neto? É aquilo que é natural. Todo mundo nasce gente. Então ele nasce escravo. Se você deixar ele crescer daquele jeito, ele vai ser também a mesma coisa dos outros. Pelos combates, pelos debates aí, tudo. Você vê que a natureza dele lá, apesar de ser presidente, candidato a presidente, a natureza dele é a mesma nossa. Ele tem as mesmas dificuldades que nós temos. Apela, passa mal, de tanta raiva, de tanto ódio. Tem o mesmo defeito. Eles roubam, só porque eles têm uma maneira de roubar, nós temos outra. Amém? Eles vingam. Eles fazem ruindade. Mesma coisa, a natureza é a mesma. E precisa mudar a natureza e tornar filho de Deus. Aí eu tava, fiz isso aqui para contar a visão do Vitor. Né, Vitor? Como é que foi a visão do Vitor? O que que o Vitor viu hoje? Ele disse que saía um rio. Saía um rio. Engraçado. Eu gostaria de ter visão, eu não tenho. Mas eu gostaria de ter, porque eu fico imaginando assim, deve ser uma coisa muito interessante. Ele via um rio, o Silvio tem visão também, e aí o Silvio tinha mania, o Silvio também é pintor, é desenhista, pintor, né? Aí o Silvio tinha visão e desenhava. Ele desenhava a visão. Uma vez ele desenhou uma visão, você vê que coisa maravilhosa. Você lembra, Silvio? De uma árvore, que a água saía do tronco dela, assim. Aí você desenhou aquilo ali, que coisa bonita. Você não tem mais não, né, Silvio? Hã? Você, a visão você ainda tem, mas você não tem mais tempo para poder desenhar, né? Mas o Silvio, ele fazia visão e ele pintava. E ele tem uma facilidade danada para poder desenhar. Mas aqui saía um rio, eu não tenho. E o Vitor viu o rio sair daqui e o rio banhava esse monte, mas só que daqui ele voltava. E aqui ele viu uma nuvem e o rio voltava para a nuvem. É assim, Vitor? É isso mesmo, Vitor? Certinho. O rio saía daqui, vinha, passava aqui, voltava. O que que a gente entendeu? Busca Deus enquanto se pode achar. Quem está aqui, abaixo, já não acha mais. Já não vai ter como encontrar Deus mais. Quem está mais perto tem que aproveitar o rio. Quem está mais perto, quem saiu lá de baixo e conseguiu já chegar a um certo ponto, ainda dá tempo de se aproximar de Deus. Isso aqui é a palavra. Ela não chega lá no fim mais. A palavra de Deus, ela não chega mais lá no fundo. As pessoas não vão conseguir mais entender o que Deus está falando. Vocês estão me ouvindo? Porque vocês estão entendendo ainda. E eu acredito que nós estamos, se nós não tivermos, vamos dizer assim, lá no monte, mas nós estamos perto. Nós estamos perto. Na visão de sábado, vi que existia um caminho bem estreito e florescente. O irmão Rossini chamava a atenção da igreja para que todos seguissem, andassem por esse caminho. Mas a maioria dos irmãos diziam que depois se preocupariam com o caminho, pois tinham outras coisas para fazer. Com isso, o caminho ia se apagando, até desaparecer por completo. Então, eu acho que o caminho para quem está muito distante não vai ter como resolver o problema dele. O caminho para quem está muito distante, para quem está enfiado mesmo na perdição, no pecado, envolvido muito, não vai dar mais tempo, não, de renovar, lavar, é muito difícil. Tudo é possível para Deus, mas muito despido. Dessa forma, os irmãos teriam que seguir o caminho o quanto antes possível, não correr o risco de o caminho desaparecer. Jesus falou: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Nós ainda temos chance enquanto Deus está à disposição da gente. O caminho vai desaparecer. E significa Deus vai ser tirado. Deus vai ser tirado, retirado da terra. O Espírito de Deus vai ser retirado da terra. E aí, como é que nós vamos encontrar Deus? O caminho é Deus. O caminho está apagando. A luz está apagando. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Meu Deus, não vai ter mais como achar Deus nesse mundo. Quem não aproveitar, enquanto o caminho, ele está se apagando. Eu estou aproveitando a visão para jogar, mostrar para vocês que uma coisa está de acordo com a outra. Tudo está de acordo. Tudo está jogando. Vocês concordam que o caminho está se apagando? Vocês concordam que Deus está desaparecendo da face da terra? Concorda, filho? Deus está se apagando. Deus, a luz está se apagando. As trevas estão tomando conta. Aí tem uma palavra que diz assim: que o diabo vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Mas presta atenção. Tem como duas pessoas sentar no mesmo lugar? Ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. No lugar onde era para estar Deus. Está lá na profecia de Daniel, abominação desoladora. No lugar onde deveria estar Deus, vai estar o diabo. Quem colocou esse diabo ali? Quem colocou esse diabo ali? Esse lugar aqui era para estar Deus. Deus não vai estar mais aí. Deus vai fazer isso aqui, ó. Eu não estou mais aí nesse meio. Eu não estou mais aí. O lugar onde era para estar Deus, vai estar o diabo. Esse dia eu vi uma pregação de uma pessoa censurando o milagre que Jesus fez transformando a água em vinho. Em outras palavras, o que ele quis dizer? Será que Jesus não tinha o que fazer? Transformar a água em vinho? Para quê? Ah, não. Só pode ser o diabo, não é? Só pode ser o diabo. Mas isso me incomoda. Mas não incomoda todo mundo, não. Todo mundo ri, acha bom. Oh, tá vendo? Ah, tá vendo? É. Mas a mim incomoda. A mim magoa. Eu acho isso um absurdo. Mas está se tornando corriqueiro isso no meio. Está se tornando uma coisa normal. Deus não vai estar mais aqui, meus irmãos. O caminho apagou para esses aqui. O caminho está se apagando. Então, ó, o vento bateu, apagou. O caminho, quer dizer, na areia, você tem ali o caminho. Está passando gente, você está vendo o caminho. A partir do momento em que não passa mais ninguém, o vento veio e tirou as pegadas. Você não sabe mais como que se chega até Deus. Você não sabe mais como é que faz para se chegar a Deus. Amém? É sério? É. É importante? É. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1.
Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho, em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne.
Então, o que nós estamos vendo aí de interessante? Lê de novo. Vou parar onde...
Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus...
Aí a tradução vai mudando, as traduções vão mudando, porque o diabo ele se enfia em tudo quanto é lugar. Você, até isso é preciso ter cuidado. Pegar uma Bíblia a mais original possível. Onde o homem mexeu pouco. A lei do Espírito da vida em Cristo. A lei do Espírito da vida em Cristo. Lembra que eu falei para vocês? Isso aqui é uma vida. Vida. É viver, meus irmãos. Não é mais um intelecto. Não é mais... Se você depender do livro, você vai correr o risco. Porque, como eu falei, os livros estão todos já corrompidos. Mas o que não pode corromper é o que está dentro de você. É uma vida. A lei do Espírito da vida em Cristo. Nisto sabemos que estamos nele. Vida em Cristo, quando nós guardamos os seus mandamentos. Quando eu entendo Jesus, eu converso com Jesus. Amém? Vida com Deus. As pessoas podem tirar de você tudo, não pode tirar o que você tem dentro. Guarda o que você tem para que ninguém tome. Porque o livro eles vão tomar. O diabo vai assentar no trono, ele vai tomar, ele vai assentar, ele não vai permitir, mas ele não pode tirar de você o quê? A vida. Você tem uma vida com Deus. Ninguém vai poder tirar de você. O quê? A vida. Mas o resto, eles podem mexer. O resto, no seu intelecto, no seu entendimento, pode ser mexido. Mas se você tem uma vida com Deus, o Espírito de Deus está em você. A lei do Espírito da vida. Então é isso que vence o pecado, porque o pecado está no rostine, o pecado está no homem. Mas Deus é maior do que o rostine. Amém? O rostine veio o mais valente e o rostine se tornou servo dele. Então eu sirvo a Deus. Deus está É Ele que dirige, é Ele que governa, é Ele que manda em mim. A vida com Deus, a lei do Espírito da vida com Deus. Você vive com Deus. Você é dirigido por Deus. Você é guiado por Deus. Lá em Atos está assim: Ele será o nosso guia por toda a vida, até a morte. Ele vai ser o nosso guia. O Espírito de Deus guia você. Assim como os espíritas não têm os guias deles lá. Nós temos nosso guia também, que é Jesus Cristo. Você tem uma vida com Deus. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado. Ou seja, eu não faço mais o que eu quero. Eu tenho a liberdade de pensar. Eu não vou fazendo mais assim o que eu quero. Eu domino. Eu quero, na verdade eu quero beber, mas espera aí. Será que eu devo beber? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu tenho domínio sobre o pecado. Por quê? Porque Cristo vive em mim. É Ele que domina. Ele que me deu isso. Eu posso beber, mas eu preciso primeiro ver se eu devo beber. Eu posso falar? Posso, mas eu, primeiro eu preciso saber se eu posso, se eu devo falar. Eu tenho ajudado muitas pessoas, assim, para um pouco, não fala nada não, espera um pouco. Deixa amanhã, quem sabe amanhã você vai pensar diferente. Fala com Deus. Vida com Deus, viver com Deus, andar com Deus. Os filhos de Deus andam com Deus. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu preciso antes de fazer. Hã? Quem me deu esse dom? Domínio próprio. Domínio próprio. É um dom de Deus. Espera. O Arce às vezes me critica. O Arce gosta, ele me critica. Às vezes ele fala. Não, né? Como é que é, Arce? Eu sei que o senhor vai falar. Como é que é? Não, assim, você fala assim, eu sei o que você vai falar, vamos ver. Depois, não, como é que é? Eu não lembro mais. Pois é. Aí ele fala, porque está acontecendo isso, porque está não sei o quê, etc. Tem um pé de laranja ali, madura, na beira da estrada. Vamos lá pegar. Aí eu falo para ele assim, tá bom, meu filho, vamos ver. Vamos ver o que é. Aí ele fica butindo que eu falo, que eu ainda vou pensar. Eu vou pensar. Aí ele fala, o senhor pensa demais, chega lá, a laranja caiu. O senhor pensa muito. A laranja caiu. Mas quantas coisas Deus tem me livrado? Quantas coisas, quantas rabo de foguete Deus tem nos livrado, né, filho? Exatamente porque a gente. Espera, pensa, espera em Deus. Não afoba. O que é do homem, o bicho não come. O que é do homem. Se Deus, se tem uma coisa para você de Deus, você pode ter certeza que Deus proverá. Amém? é muito importante aprender a andar com Deus. Aprender, levar uma vida com Deus. Amém? Amém, gente? Como é que é? Então. Pois é. Mas aí, o seu nonato não morreu, né? O seu nonato não morreu. Ameaçou e o seu nonato não morreu. Não é isso? Mas é importante demais. O Alex, é interessante você levar pela fé, viver pela fé. É isso. Na verdade, nós não trouxemos nada para o mundo. E nós não vamos levar nada desse mundo. Amém? Não vamos. Eu vou levar o que eu adquiri de Deus. Que foi a condição que Ele me deu de filho de Deus. Amém? De poder ser adotado. Filho de Deus. Então não há condenação para quem está com Deus. Resumindo tudo, versículo 4, 8:4.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Repete.
Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Como que eu vim parar aqui em cima? Como que eu vim parar aqui? Aqui não é a justa exigência da lei. A exigência que a lei fez, Jesus cumpriu. A exigência que Deus fez, Jesus cumpriu. Como que eu fui parar aqui? Seguindo Jesus. Onde Jesus passou, eu passei. Onde ele fez, eu fui seguir. Eu segui Jesus, o caminho. Eu não saí do caminho. Eu segui Jesus. E a justa exigência da lei cumpriu também em mim. Para que a justa exigência da lei cumprisse também em nós. Que não andamos de acordo com a nossa maneira de pensar, mas de acordo com Deus. Amém? É aquela história, se Deus quiser, e realmente é, se Deus quiser. Você vai amanhã? Se Deus quiser. Você vai comprar isso? Se Deus quiser. Vamos esperar, vamos pensar. Amém? Não vos afobeis. Hã? Que tem? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Você não vai levar nada daqui. Não vai levar nada. Amém? Deus falou com a gente? Falou? O que Deus poderia ter dito para você? Vou perguntar. Leva lá para o Elmo, lá, por favor, filho. O Elmo está devendo nós umas explicações. Deus falou com você alguma coisa? Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Eu não sou mais obrigado a ser escravo de mim. Eu era escravo de mim. Eu estava fazendo tudo que o Rocinho queria. Tudo que ele queria eu tinha que fazer. E o bicho era cabeçudo. Então vai, filho, fala.
Amém. Assim, o que me chamou mais atenção foi essa explicação da visão aí, né? Que há muito tempo a gente já vê essa figura, Deus chamando a nossa atenção para subir para o monte mais alto, né?
É.
Para sair do nosso lugar. Mas o que eu achei interessante é que Deus está mostrando para a gente que antigamente a gente não achava que tinha muito tempo ainda. Não, tinha muito tempo.
Isso.
E Deus está mostrando que o tempo está acabando e se a gente não sair dessa condição que a gente está, nós não vamos ter nem condições de entender mais aquilo que Deus vai falar com a gente. Então, isso é muito importante, né? A gente andar logo, igual você está frisando esses dias, né? O tempo está acabando, o fim está chegando, o caminho está apagando. Né? Hoje de manhã também, o senhor falou uma coisa que eu achei legal, é assim, que quando Jesus chegou e falou assim, eu sou o caminho, as pessoas viam em Jesus o exemplo, né?
Isso.
E hoje o caminho está apagando. Aí o senhor falou assim, quando tem um caminho que ninguém passa por ele mais, aquele caminho vai desaparecendo.
Isso.
Mas de tantas pessoas andarem, o caminho ele aviva.
Isso.
E todo mundo vê que, aquele caminho ele está sendo útil, porque tem gente passando. Né? Então hoje, se o caminho está desaparecendo, é porque as pessoas que deveriam andar nesse caminho também não estão andando.
Né?
O vento está tirando tudo. Quer dizer, Deus está chamando a nossa atenção. Cuidado com a fé de vocês, a gente não está querendo entrar no caminho. E existe um tempo para isso.
Pois é, esse dia Deus falou, né, que os cuidados do mundo, a fascinação pelas coisas, o compromisso, o envolvimento da igreja com o mundo hoje é grande demais. Então isso está apagando o caminho. Né? Uma coisa também, ué, que é interessante é o seguinte, que quando Deus falou, faz alguma coisa enquanto você pode ver, enquanto é dia, porque vem a noite. O que é a noite?
São essas coisas, né? As trevas, a tribulação, a dificuldade, doença,
sol quente, mãe, falta de água. O povo anda cansado, cabeça pesada. Né? A gente nunca imaginava que fosse assim as coisas acontecer. Nós estamos cansados. Quando a gente chega em casa, já chega em casa quase morto. Né? Cansado. Sol quente demais. Medo. Né? Hoje é câmara daqui, câmara ali e tal, não sei o que, fecha a porta, cuidado, etc. Tudo isso é a noite. Jesus falou, faz alguma coisa enquanto é, porque você vem à noite. Então você não faz enquanto é dia, a noite vai ser mais difícil. Vai ser mais. Então, às vezes a gente fica pensando, não, acho que o mês que vem eu vou comprar uma Bíblia, eu vou buscar mais a Deus. Né? Aí chega o mês que vem, você não faz. Amanhã eu vou fazer uma oração, tal, etc. Chega na hora, você não faz. E assim, as outras coisas vão passando na frente. As trevas vão tomando conta da gente. E Deus, o caminho vai apagando. O caminho vai apagando. Concorda ou não? Eu acho que essa é a doutrina de Cristo. Essa é a doutrina de Cristo. É o Evangelho de Jesus Cristo. Ele, salvar você, meu irmão, resumir tudo, é fazer de você um filho de Deus. É fazer de você um filho de Deus. Você falar assim, mas eu já sou filho de Deus. Amém. Graças a Deus, nós estamos precisando. Né? E os filhos de Deus faz o que Deus faz. Por isso que a gente sabe que é filho de Deus. Porque ele faz o que Deus faz. Mais alguma coisa? Então dá pro ar, senhor. Mas fazia que não fala nada também.
O Elmo fechou aqui, acho que é isso mesmo. Tá certo. Uma coisa que eu achei interessante, isso eu nunca parei para. É uma frase óbvia, mas ninguém para para pensar, né? Eu não trouxe nada para cá e também não vou levar nada daqui, não. Né? É tudo incomodato. Parece que você só usa e passa de uma mão para outra, né?
É.
A gente não trouxe nada.
E não vai levar nada.
E não vai levar nada.
É.
Né? Mas
e essa frase, ela está na Bíblia, exatamente do jeito que nós estamos falando.
Eu já imaginava. Eu não sei aonde, mas ela está em algum livro.
Se não tiver, pode pôr, né?
Mas ela... É. Aí eu estava até olhando aqui, o Elmo falando. Estava olhando aqui o tênis do Humbertinho, né? É um Nike ali, que deve ser uns R$1.000 tênis dele. Aí eu estava imaginando. Se a gente for voltar 15 anos atrás, a dificuldade que era a vida da gente. O Humbertinho vendia uns queijos. Você lembra, Humbertinho? Humbertinho vendia uns queijos, uns trem. A dificuldade aqui. Ficava eu, Erickson, Fernando Macaco, enfiado aqui na gráfica. Devia fazer 62 graus ali dentro. Então, assim, a dificuldade que era, e parece que com a dificuldade a gente aproxima mais. E hoje a gente vive numa zona de conforto muito boa. Tem uma zona de conforto boa. Todo mundo aqui, 2, 3 carros, casa.
Ar-condicionado.
Ah, tá calor? Então compra ar. Ah, roubou? Compra outro. Ah, estragou? Manda arrumar. Então, assim, eu acho que isso aí realmente parece que é uma tendência. Que a gente
vai se envolvendo e o caminho vai se apagando. Nós vamos se envolvendo com as coisas, com etc. Tal, e acumulando tesouro. Que você vai embora, você não vai levar nada. Aí você se mata para juntar as coisas na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Ajunta tesouro no céu. Você gasta toda a sua vida, todo o seu tempo, sua sabedoria, para poder formar uma coisa que você, de repente... A Suzana estava falando, um amigo dela ontem, antes de ontem, não sei, um amigo que faz escola junto com ela, tem um ano que ele terminou o curso dele superior, e etc., muito animado, noivo lá de uma menina bonita, né, e etc., e o sonho dele era uma moto, comprar uma moto. E ele comprou uma moto, estava todo satisfeito, tal, etc., pronto. Sábado agora parece não houve acidente com ele na moto e não morre. Morre. Depois ela mostra. Quem quiser, pega lá no Instagram, lá no negócio. E você vai ver. Está lá. A família não sabe aonde põe mais dor. Rapaz, esse mundo é terrível, não é não, gente? Você pensar bem, você pensou o tanto que é um risco esse mundo? Tanto que as coisas aqui são ilusórias. A gente está em pé aqui, de repente não está mais. Você está feliz, de repente não está mais. Não é não? Então vamos acordar. Vamos acordar, vamos aceitar a doutrina de Cristo. Vamos aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, que é a doutrina de Cristo. Amém? Amém. Pronto, então. O Elmo, o que é que o Elmo está mostrando aí? O versículo, então mostra.
Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Como é que é?
Não, você falou que a gente não vai levar nada, né?
É.
Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor.
Amém.
Jó 1:21.
Eu queria... Tem um outro aqui, que ele... 1 Timóteo... 3. 1 Timóteo, 6:7. Hã?
Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar.
Ah. Amém?
O outro é mais erudito.
Amém. Então, ó, Deus abençoe vocês, irmãos. Sabe por que Jesus nos chamou de irmãos? Porque nós também somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que coisa mais boa. Você, meu irmão, você é um filho de Deus. Mas não vamos decepcionar. Vamos mostrar para Deus que realmente nós entendemos o que é ser filho de Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças e vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus. Faz a sua oração, conversa com Deus, fala com Deus. Pronto, você vai ver que Ele vai responder. O dia que Ele responder, a hora que Ele responder, você vai ficar feliz. Por quê? Porque você vai dizer, Jesus ouviu a minha oração. Eu devo estar bem perto dEle. Eu devo estar bem perto, porque Ele ouviu a minha oração. Amém? É só isso que eu queria. Não queria nem que Ele fizesse nada para mim, queria que Ele me ouvisse. Não precisa me dar nada. Eu quero que Ele me ouça. Amém, Senhor? É verdade. O importante é que o Senhor nos ouça. Às vezes nós falamos tantas coisas e aproveitamos pouco. Muitas palavras. Sem sentido, muitas vezes saem das nossas bocas. E o Senhor, com certeza, basta uma palavra para nos fazer entender as coisas. Basta uma palavra para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos dos nossos pecados. Fala conosco, Deus. Não deixe de responder as orações da igreja, assim como Salomão pediu que toda oração que fosse feita, voltada para este lugar, para este monte, o Monte Sião, a casa de Deus, onde o Senhor está. Por que que nós olhamos para o monte? Porque nós sabemos que o Senhor está lá. O Senhor está ali. O Senhor está aqui. No monte. Na casa de Deus. Bem pertinho de nós. Escuta a nossa oração. Tira a dúvida. O temor. O medo. Mostra, Senhor, que a misericórdia do Senhor é tremenda, sem fim. Mostra que a vontade do Senhor é de nos salvar, é de fazer de nós filhos de Deus. Na verdade, tudo o que o Senhor quer é salvar a igreja, salvar o povo, libertar o povo desse poder da carne, poder maligno, que escraviza, que nos dá uma vida difícil, que nos torna escravos. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos. Nós não sabemos exatamente o que o Senhor vai fazer, mas faz a Tua vontade em nossas vidas. Faz, Jesus. Faz, Senhor Deus, guia o Seu povo. Ensina o caminho que nós devemos andar. Tira as cordas, as cadeias que nos prendem, que nos faz sofrer. Ajuda-nos. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Pelas palavras, pelas visões, pelos sonhos. Obrigado, Jesus. É bom saber, Senhor, que nós estamos perto, que o rio tem passado por nós. É bom saber que há esperança para o povo de Deus. Há esperança para aquele Senhor que crê em ti. Obrigado. Graças te damos. Em nome de Jesus. Amém.
Posso não entender. de tribulações eu tenho que passar. E peço força pra você possa repetir essa oração que você está fazendo no seu dia a dia, dentro do carro, no seu trabalho. Repete essa oração. O grande amor que o Senhor tem por mim, o sacrifício que o Senhor faz para que eu me torne filho de Deus. É importante saber que o Senhor me ama assim tanto, que quer fazer de mim um filho de Deus, que quer me levar para o céu. Certamente o Senhor me quer bem, o Senhor me ama. Que grande amor é esse? Oh Deus, repete essa oração por onde você for. Lembra do Senhor teu Deus, esse amor que Ele tem por você. De nós estarmos um dia com Deus eternamente, na nova terra, no novo céu, longe de toda tribulação, distante de toda aflição, de toda angústia que se tenha na carne. Amém. Eu seguirei a ti, Senhor. Eu andarei nos seus caminhos,
Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar. Continuar a crer e a confiar. O grande amor que tens, meu Pai, por mim.
E meu desejo eterno é te adorar, e aos teus pés me derramar sem fim.
Abraça seu irmão. Nós estamos encerrando em nosso Jesus. Amém. A cantina está avisando. A cantina está avisando.